dia.
Agora são 11 horas e 7 minutos, nós estamos com o nosso temática desta terça-feira, hoje dia 27 de abril, e um assunto importantíssimo para a nossa região, pautado para este horário, até porque é o horário que a gente consegue aí mais tempo para trazer o assunto, explicar e falar um pouco a respeito dele, que nós selecionamos sempre para o horário depois das 11. ERS-461, que liga a Lagoa Vermelha a Capão Bonito do Sul, é tema de mobilização na região, até porque há muito tempo vem se trabalhando no que diz respeito a essa ligação asfáltica. Cerca de 8 quilômetros de asfaltamento não concluído. A rodovia é uma importante ligação entre os municípios e diariamente circulam caminhões, maquinários, que são responsáveis principalmente pelo escoamento de grãos, já que a nossa região, a produção agrícola é muito grande e que movimenta a economia local e, em consequência, do Estado também. Por isso, a importância da conclusão dessa obra. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, inclusive as pessoas estão acompanhando pelo rádio e pelo Facebook da tua rádio, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo a respeito desse assunto, que, como o prefeito Felipe Rietti, que está aqui, falava fora do ar, por muitas vezes já foi pauta, por muitas vezes já foi falado a respeito desse assunto, mas é um assunto que não tem evoluído muito. Prefeito Felipe Rietti Júnior, um prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Quero aqui cumprimentar o meu secretário Fernando Mello, os nossos conterrâneos e lutadores do agronegócio, presidente do sindicato César Magrin, o Délcio, meu amigo pessoal e grande produtor exemplar do Capão Bonito. Estamos aqui hoje para trazer para os nossos ouvintes aí algumas ideias daquilo que estamos fazendo e das lutas do município de Capão Bonito em busca da conclusão do acesso asfáltico.
Vamos cumprimentar os demais. Fernando Ávila Mello, secretário da Administração, Planejamento e Finanças de Capão Bonito do Sul. Fernando, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia ao prefeito Felipe, o seu Décio, o César. Gostaria primeiramente agradecer que a gente combinou com o prefeito Felipe todo esse trabalho para movimentar a retomada das obras da ERS-461 e a gente fez o convite a esses representantes do agro. Então agradecer em nome da administração, em nome da comunidade, de todo aquele motorista que no dia a dia enfrenta essa dificuldade do trecho não pavimentado da nossa ERS.
Produtor rural do município de Capão Bonito do Sul, grande produtor rural, diga-se de passagem, seu Décio Bernardon, é um prazer recebê-lo aqui, seu Décio, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, bom dia ao nosso prefeito Felipe, ao secretário da prefeitura, ao nosso amigo Magrin, presidente do Sindicato dos Produtores. Um bom dia a todos, e dizendo que o nosso movimento estar aqui é para a reivindicação da estrada, do nosso pequeno trecho que falta, Capão Bonito, aquele município que foi abençoado por Deus pela grande produtividade que sai da nossa região, onde hoje é muito dificultoso o nosso transporte, pela quantidade de grão que sai, que é enorme esse volume, e a parte de insumos. Isso, a logística nossa tem um custo muito alto, e nós estamos só reivindicando e pedindo encarecidamente que olhem para a nossa região, que ela é um celeiro do Brasil.
César Magrin, presidente do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, também uma pessoa muito envolvida sempre com o desenvolvimento da nossa região, e desenvolvimento passa pela ERS-461. Magrin, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, ao secretário e ao prefeito e ao nosso produtor rural Bernardon aqui, componentes da mesa, né? Nosso bom dia. E dizer que o Sindicato Rural sempre esteve preocupado com as demandas, né, e o progresso da região, e preocupado com os produtores rurais. E eu, como produtor do Capão Bonito, também diretamente tenho muito a contribuir, porque a gente todos os dias, né, hoje mesmo cedo pela manhã, fui até a propriedade e voltei. E a gente sente as dificuldades, né, que vem passando o município, né, em função de ter uma alta quantidade de produtores transitando, né, por essa RS, e a gente até se sente um pouquinho triste, né, prefeito, porque já se passaram 20 anos, né, do início da obra, e a gente fica pensando, será que vai passar mais 20 ou quanto tempo vai demorar para a gente concluir esses apenas 8 quilômetros que nos restam, né? Então a gente fica preocupado em relação ao que pode acontecer politicamente, né? O que, que deve acontecer para que isso seja resolvido, né? E sempre com o produtor aquela esperança, aquela expectativa, né? Que logo o ano que vem a gente consiga, né? Está concluída essa obra.
Prefeito Felipe, a gente tem percebido nesses últimos dias uma mobilização mais intensa relacionada à questão de fazer com que se movimente autoridades públicas para se dar uma atenção para esta estrada, para esta rodovia. Como é que está a situação no momento da IRS-461?
No momento, Rudimar e ouvintes, a questão do asfaltamento de Capão Bonito não tem orçamento, não tem nenhuma novidade para nós trazer aqui para os nossos ouvintes. O que, que nós estamos buscando quanto à administração, à organização da sociedade civil, às pessoas influentes do nosso município? Sensibilizar politicamente deputados, secretários e até mesmo o governador. Ainda ontem participei na Casa Civil de uma importante reunião, na parte da manhã, capitaneada pelo deputado Paparico Bach, onde nos reunimos com o então secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, que é o braço direito do governador, onde tratamos então desses acessos asfálticos, não só de Capão Bonito, mas tinha toda a grande região lá, quem não tem hoje as suas obras, Tupanci, Santos Pedido, estava lá. Até o presente momento, o que se falava pelo governo do estado, Rudimar, era de que seguiríamos um critério técnico, ou seja, o Estado faria aqueles municípios que falta 3 quilômetros, 4, 5 e assim por diante. Capão Bonito, nessa classificação, estaria ali em 12º, 13º lugar, com pouco menos de 8 quilômetros para ser concluído. E ontem saiu no jornal Correio do Povo que será feito aí o leilão do segundo lote aí da CE e deverá ter um ingresso de mais de R$1 bilhão nos cofres do Estado. Dinheiro esse que deve ser todo ele aplicado novamente em investimento. Então, abriu-se aí uma possibilidade. E é em cima disso que nós estamos nos mobilizando, a sociedade, as lideranças regionais, para que o grito do Capão Bonito chegue ao Piratini e se dê atenção necessária, pois nós temos hoje, como o Delcio falava aqui, um dos melhores terrenos das áreas de terras do Rio Grande, um lugar abençoado com grande produção. E graças a Deus, muita gente trabalhando para fazer a diferença. E nós buscamos é dignidade. Uma cidade sem acesso asfáltico é uma cidade que tem muitas dificuldades para se desenvolver e conseguir levar mais qualidade de vida para sua gente.
O que já foi feito e o que ainda precisa ser feito para a conclusão da IRS-461?
É a questão financeira mesmo. É sensibilizar o governo do Estado, até relembrar logo ali atrás, no ano de final de 2014 para 2015, final do governo Tarso, início do governo Sartori, que foi o melhor momento da obra de Capão Bonito, que teve, então, foi colocado toda a base no governo Tarso, e no início do Sartori se fez, então, aquela pavimentação. E naquele momento, e quero aqui fazer o meu reconhecimento público, o grande articulador foi o deputado Ronaldo Santini, deputado estadual da época e muito influente no governo Tarso Genro. Então, é a questão política que nós precisamos mobilizar. Nós precisamos buscar estas lideranças, esses deputados. A gente conclama aqui os moradores de Capão Bonito que façam contato com seus deputados, nos apontem para quem votou para a gente poder chegar. A gente pega lá as listas de votação, né, dos deputados estaduais, os da base principalmente, porque segundo o anúncio do Correio do Povo de ontem, esse dinheiro vai ser apontado pelos deputados da base do governo.
Felipe, Fernando, esta semana você também participou, e semana passada, de algumas reuniões, alguns encontros, mobilizando a região e trazendo em pauta esse assunto, falando da importância para o escoamento agrícola, para a questão da ligação relacionada ao turismo na nossa região. Então, são muitas coisas que acabam favorecendo essa estrada, estando em boas condições, não é mesmo, Fernando?
Com certeza, Rudimar. Então, primeiramente, a gente quer deixar bem claro, e como o seu Décio Bernadão colocava, a gente está vindo aqui na busca de uma sensibilização do governo do estado, de visualizar o Capão Bonito em nossa região, Lagoa Vermelha, Esmeralda, que não podemos ser olhado Capão Bonito como um município que está no IBGE, num censo defasado há mais de 10 anos, de 1.600, 1.700 habitantes, mas sim de um município, de uma regional, da importância da produtividade, no qual que é importante a gente trazer alguns dados para os nossos ouvintes. Por exemplo, conforme dados da Emater, tá? Safra 2020-2021, a previsão é de 2.299.000 sacos de grãos. Você imagine, para a gente simplificar e demonstrar isso, isso aqui precisa de 100 caminhões bitrem trabalhando 30 dias sem parar para poder escoar a produção do Capão Bonito do Sul e da região que passa, vem de Esmeralda e segue. Então, vocês imaginem a necessidade, quanta riqueza, quanto emprego que se gera no município. E uma opção boa, que nem tu colocava, Rodimar, também a gente trabalhar a questão da rota turística, tem uma questão da nossa carne aqui, Lagoa Vermelha, que também tem produtores de Capão Bonito. Então, nesse sentido, você vê a dificuldade que esse nosso produtor enfrenta, porque hoje o que o nosso produtor, o empresário do agronegócio precisa? Ele precisa escoar a produção e trazer insumo. De que maneira? Caminhões grandes, porque senão o custo fica muito alto. E nós conversávamos anteriormente com o seu governador, no setor privado, do empresário, do agropecuarista, você não tem chance para ele. Você precisa ter prazo, precisa cumprir. Então, você somando tanto a parte de vinicultura, pecuária, para você ter uma ideia, só o gado de corte abatido no ano de 2020, 12 milhões e 600 é o valor que necessita para executar a obra, só o gado de corte. Então, resumindo geral, assim, para os ouvintes, numa previsão do ano de 2020, o faturamento entre agronegócio, empresas de pequeno porte e grandes empresas de Capão Bonito, chega ao valor de 359 milhões. Então, para você ver quanto emprego, quanta geração de emprego é gerado. Então, nesse sentido que a gente vem fazer essa integração entre a administração municipal, sociedade civil, no sentido, porque essa obra, né, como o nosso prefeito colocava, ela tem projeto, ela tem empresa contratada, o que, que precisa? Atualizar a planilha e haver destinação do recurso. Então, não é aquela questão que nós queremos que no dia de amanhã se dê, reinicie a obra, mas que nesse ano se preveja um orçamento para o ano de 2022, está retomando essa importante obra, que nós conversávamos anteriormente até com o presidente do sindicato, o César ali, é importante frisar que não é só a questão do Capão Bonito, é a região, é Lagoa Vermelha, é Esmeralda, é Montes Capões, então todos têm negócio que envolve. Então, a gente vai catalogar isso aí através de imagens, tirar um dia para ficar ali, não baixa de 60 caminhões de grande porte, isso não contando caminhões de entrega que vão a Esmeralda, vão a Capão Bonito e os veículos de pequeno porte. É só quem passa todo dia ali, ouvinte que está nos escutando, para saber desse tráfego, né, de caminhões, de carro pequeno e dessa grande necessidade, Rodimar.
Bernardão, como é que é a rotina, o dia a dia do produtor rural lidando com o transporte de insumos, com o transporte de produção e encontrando a estrada dessa forma?
A rotina diária, tem dias que são preocupantes, porque nós temos poeira, nós temos barro, e isso deixa um custo muito alto para nós do transporte, do custo de chegada de insumos e da saída de grão. Nós temos silo na propriedade, é onde o nosso município tem 4 empresas bem grandes no perímetro urbano de silos, tem muitos produtores com silo na propriedade, e sem contar que todo o grão que sai do município, todo o grão que é produzido lá, ele vai, tem um destino. A estrada, ela tem uma ligação muito importante com outro município, que é Esmeralda, que também é um município 100% agrícola. E o nosso município, comentei antes, é um município privilegiado por Deus pela posição geográfica. Ele tem alta produtividade. A nossa grande região, ela é uma região das culturas de inverno, o melhor clima. Então, precisa ser olhado isso com um interesse muito grande, porque aonde tem estrada que nós tenha um custo menor e uma produção maior, nós vamos ter um benefício muito grande, não só no nosso lucro, assim como no município. Todos vai gerar emprego, vai gerar uma situação muito importante para a grande região. Então a estrada é uma necessidade e ela é um, hoje, olhando, é um trechinho muito curto. 7,9 quilômetros é muito curtinho. Então, acho que nós precisava que olhassem para a nossa região e que dessem a ela a prioridade para ser beneficiado por isso. Sem contar que também é uma rota muito bonita para turista, é uma região fantástica em todos os pontos.
Como é que o senhor vê a importância desta mobilização? Poder público, produtores, instituições, todo mundo se unir, porque às vezes essa união ela acaba mostrando mais força e tendo um poder final, já que a questão é política, né, Bernardo?
Eu acho isso muito interessante, assim que todas as decisões, quando elas são tomadas em conjunto e com a união do povo, ela vem em benefício de todos. Que, na verdade, uma estrada, ela beneficia nós do município de Capão Bonito e tem um privilégio todo mundo quem passa. Então, a estrada é um bem para todos. E isso faz, desde o nosso governador, que se torna uma pessoa importante, a nós, usuário da estrada, que é uma coisa interessante a estrada.
Magrin, como presidente do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul e também como produtor, você representa não só você, mas muitos outros associados que são daquela região. Até porque grandes, como disse o Fernando, trazendo números da pecuária, grandes criadores da nossa região são de Capão Bonito do Sul. Seja de gado, seja de ovinos, tem essa ligação. Como é que você vê a importância dessa estrada e dela estar em condições de traficabilidade para o escoamento e toda essa produção?
Olha, Rudimar, a gente, ao refletir sobre esse aspecto, a gente vê quanto é importante um acesso asfáltico, né, em relação ao turismo. Né? A feira de ovinos e o churrasco tradicional de carne de cordeiro, que é realizado no Capão Bonito, que já é consolidado isso, né? A última edição passou de 1.000 pessoas para o almoço. Né? Então, assim, são 1.000 pessoas se deslocando, né? E todo mundo comenta, se tivesse o asfalto, né, poderia ter mais acesso de mais turistas de outras localidades. Às vezes, por causa de 8 quilômetros, o pessoal evita, às vezes, de sair, se está chovendo, não vou ir hoje porque tem, né, um pouco de barro, ou as condições, ou tem muita poeira. E se tivesse um acesso turístico, um asfáltico, o turismo ia se desenvolver mais e com maior força. Então, todos os aspectos, né? Hoje nós estamos na modernidade, nós estamos hoje em 2021, já, e a gente, como eu disse inicialmente, né? É uma pena que se demora tanto tempo para se realizar coisas tão simples, né? E tão básicas e tão importantes. E a questão que o Fernando estava falando, da produção, e o Bernardão comentando, realmente nós estamos num município assim, abençoado por Deus, em relação à topografia, em relação à qualidade de solo, à produtividade, né, Bernardão? É uma das mais altas do estado. E o nosso regime de chuva, nós temos, sabe, difícil o ano, esse ano foi um ano com pouca precipitação pluviométrica, né? Mas Capão Bonito ainda se destacou em produtividade, se destacou em produção. Por quê? Porque ainda chove melhor que outras localidades. Né? Então, assim, a gente conversando com outros presidentes de sindicatos, né, que tiveram problemas, principalmente em novembro, dezembro, né, instalação das lavouras com dificuldade de produção, produtividades baixas, né, e nós do Capão Bonito não podemos reclamar. E que nós estamos num lugar que tem alta produtividade. Então, se nós olharmos a quantidade de população que nós temos no Capão, politicamente não é tão interessante fazer uma ligação asfáltica, mas se nós olhar a quantidade de grãos, como o Felipe salientou, né, o prefeito Felipe salientou que temos produtividade, e é o que nós constatamos, produtividade, alta produção de grãos, nós temos renda. Então, o que que é? Nós temos renda, e nós precisamos é ferramenta para poder trabalhar. E isso nos leva a outro ponto de vista. Assim, nós somos muito bons produtores de matéria-prima, de grãos básicos para fazer ração, para fazer o desenvolvimento da pecuária leiteira, da pecuária de corte, da ovinocultura. e quem sabe trazer uma agroindústria para Capão Bonito. Mas para isso acontecer, nós precisamos da estrada. Então, assim, ó, é básico, é o ponto fundamental. É a mesma coisa que hoje tu dizer que não tem sinal telefônico e que tu não consegue fazer uma ligação. Então, assim, é básico. Nós precisamos da estrada, que é um ponto básico para desenvolvimento de qualquer outra atividade. Se o prefeito for atrás de uma agroindústria para se instalar no Capão Bonito, ele pode dar infraestrutura de terreno, terraplanagem, o que for. Eles só vão perguntar, tem estrada?
Fica difícil, né, prefeito, atrair investimentos para o município então, assim, quando a estrada não ajuda.
Isso, então nós, como Sindicato Rural, que defendemos os produtores rurais, nós temos essa visão que nós precisamos trazer agroindústria para a região, para Lagoa Vermelha, para Capão Bonito, né, para Caseiros. Mas para isso, né, nós temos que ter as condições básicas que uma agroindústria requer, que é acesso, né, de boa qualidade, comunicação e material humano, né? Que isso a gente está preocupado em treinar, em qualificar material humano para poder trabalhar nessas agroindústrias, né? Então nós precisamos de todo um conjunto de coisas. E em relação à parte política, já que foi comentado, eu tenho uma visão assim, nós somos carentes, nós temos órfãos de um deputado estadual. Nós precisamos aqui, Lagoa Vermelha, tem uma tradição em ter já deputados estaduais ou ligados para defender nossa região. E nós precisamos, com o acesso Santina à federal, nós precisamos alguém que dá essa ligação ao Piratini, né? E que nos defenda nossos interesses. Então, acho que todos temos que trabalhar, não é só o produtor ou o prefeito do Capão. É toda a região, ela pode ser beneficiada se nós tivermos um representante forte, apoiarmos, né, o agronegócio, a população, apoiar uma pessoa, alguém que vai nos defender nesse quesito da questão política em Porto Alegre, no Piratini.
O desenvolvimento do município, o desenvolvimento de uma região passa pela estrada, né, Felipe? Então, seria muito importante uma atenção voltada, porque os próprios números apresentados pelo Fernando já justificam a necessidade de investimento nessa rodovia.
Com certeza. E nós verificamos, assim, que hoje nós temos que trabalhar um leque de situações, várias frentes para a gente buscar o objetivo final, que é a ligação asfáltica. Então, nós temos hoje um trabalho muito forte na bancada gaúcha. Ano passado, os municípios sem asfalto, que são 53 no estado, e eu estou na vice-presidência da FAMURS nessa ação, nós conseguimos valores lá, mas infelizmente a questão da pandemia, o pessoal, e acho justo, né, teve que readequar o orçamento e acabou pegando esse dinheiro. Temos que trabalhar a questão de um roteiro turístico, temos então que buscar uma assessoria boa para a gente conseguir desenvolver a área do turismo, nós pegar essa linha Lagoa Vermelha, Capão Bonito e Esmeralda e criar alguma coisa nesse sentido. A gente pensa que vem do encontro aquilo que o Magrin também batalha, que é a questão das carnes e também já indo para a questão cultural, né? Porque queira ou não queira, Lagoa Vermelha, terra do churrasco, Capão Bonito tem o churrasco de cordeiro mamão, terra do primeiro jinete em pelo do Rio Grande do Sul, e Esmeralda, berço do tiro de laço. Então, é uma possibilidade. Adquirimos a área industrial de Capão Bonito, que está em obras, e vamos ter dificuldade. Tem surgido interessados, mas uma barreira é o acesso. E, vindo esse desenvolvimento, é geração de emprego. Emprego gera renda para as pessoas, melhor qualidade de vida. E é isso que a gente busca como um todo para Capão Bonito. Temos uma saúde de qualidade, educação de qualidade, mas hoje a estrada, ela será um divisor de águas para o desenvolvimento local e regional, porque após essa conclusão, nós temos que buscar fortemente ligar com Esmeralda, porque é uma saída também para Santa Catarina, que liga toda aquela região. Região da Muxer e a Munória, uma ligação regional.
Prefeito Felipe, eu não me recordo o ano, mas foi o governador Sartori que esteve em Capão Bonito do Sul para fazer o lançamento das obras da 461 ou foi o Tarso?
Foi o Tarso em 2012.
2012.
É, 2012 o Tarso.
E aquela oportunidade era um lançamento das obras para que fosse concluída ou apenas uma etapa?
Não, na verdade, concluída.
E o que, que aconteceu no caminho que não foi concluído?
Na verdade, o que, que aconteceu? Eu sempre fui me enfiando e participando de reuniões e daí um fala uma coisa e se tem uma dificuldade de conseguir a informação correta junto ao Dyer. Na época, o que aconteceu? Tinha orçamento e o dinheiro que era para essas obras acabou o Estado caindo no caixa único. E aí pagou funcionário, pagou 13º, enfim, e o dinheiro sumiu. Agora, aqui na região que saiu Muliterno e Centenário, ou é Carlos Gomes, eu não lembro o nome da cidade, que saiu agora os últimos acessos, estas obras, que foram 8 no Estado, aconteceram porque eram obras financiadas no BNDES. Então o governo teve que obrigatoriamente prestar conta para poder abrir a possibilidade de novos financiamentos. Então por isso que saiu estas.
Fernando, como é que vai ser feito, como é que está sendo feita essa mobilização para que ela ganhe corpo e tenha resultado?
Primeiramente, né, desde 2017 até contextualizar para os ouvintes e para quem está nos assistindo, isso aqui são ofícios... Plano de trabalho da FAMURS, então sempre a administração esteve, desde anterior, no governador, trabalhando, levando as informações e os dados. Então, essa mobilização, ela tem nesse sentido de sensibilizar. Então, primeiramente, a gente fizemos essa viagem, buscando assim, uma experiência da questão das rotas turísticas. Importante também colocar nesse sentido aqui, Rodimar, né, prefeito, nós estamos com uma licitação para ampliar o pavilhão de eventos lá da feira, uma obra de 1.000 metros quadrados, que é para fazer o piso no pavilhão já existente, e a gente trabalhar com uma feira agropecuária lá no município e até fazer o churrasco do cordeiro mamão, tudo no mesmo espaço. Então você vê que a administração vem investindo nesse sentido. Então, de que maneira a gente está trabalhando? Trazendo informações. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente, tem que trazer dados concretos. Então a gente vai estar catalogando através de imagens em HD todo esse trânsito que passa ali na RS e dessa maneira trazendo esses projetos em conjunto com a sociedade civil, com os produtores, com os sindicatos, a gente está consolidando essa grande necessidade da nossa RS. Então, nesse sentido aí, a gente pede encarecidamente que todo o produtor rural que tiver acesso a algum deputado que leve essa informação, que lembrem do Capão Bonito, dessa alta produtividade que leva alimento às pessoas. Então, veja bem quanta gente é beneficiada com essa produção, que nossa geografia tão abençoada por Deus, mas nós, no momento contemporâneo, é que nem falava o César, nós não podemos dar uma chuva, e muito embora o município venha fazendo essa manutenção da estrada através de convênio, então você passa de 4 anos, né, prefeito Felipe, que é o município que faz a manutenção, todo o cascalho, toda a manutenção que é feita é o município, mas infelizmente você sabe que o cascalho ele dá uma chuva. Infelizmente, um caminhão pesado aí de 40, 50 mil quilos não consegue subir, atravessa e aí. Aí chega, daí para o caminhão do gado que vem. E hoje tudo tem pressas, necessita cumprir os prazos. Então, isso gera um problema muito grande para nossos produtores. Então, nesse sentido, mas a gente tem a convicção que esse movimento assim pacífico, ordeiro, tanto do poder público, quanto da administração, quanto da sociedade civil, vai sensibilizar o governo do Estado e nós vamos conseguir garantir esse recurso para o orçamento do ano que vem para estar retomando essa importante obra.
Alguns ouvintes vão interagindo aqui na programação. Nós temos aqui o William Rodrigues. Bom dia. Todas as ligações asfálticas são importantes e necessárias. Em pleno século XXI, não é admissível ainda haver municípios sem ligação asfáltica. Além de Capão Bonito do Sul, gostaria de citar Guabiju e Nova Araçá, a IRS-126, que também não possui asfáltico. São estradas de importantes ligações dentro do Estado. Também a Ana Augusta Freitas. Isso aí, Felipe Júnior Rietti. Vamos lutar para melhorar as condições da nossa estrada. Mauro Carvalho. Será que vai agora? Precisamos de asfalto. Vamos nos unir. Andrei Debona, eleição chegando e os deputados começam a falar de asfalto, sempre a mesma história, mas não podemos desistir. É uma boa oportunidade, né, Bernardão? Aproveitar agora que as eleições estão chegando e fazer com que esses candidatos se comprometam com a região.
Com certeza. Só para olhar os números de caminhões, dias que passa nessa nossa estrada, que eu acho que tem que sensibilizar esse pessoal. O Fernando acabou de falar em números de caminhões diário que passam. É muito interessante. Acho que a estrada é o nosso ponto-chave. O restante, devagarinho, vai indo no lugar. Devagarinho, nosso município chega lá onde nós temos intenção de chegar. Mas a estrada aqui, peço que nos ajude. Que nos ajude, que se reúna todo o pessoal dos municípios da região, que devagarinho cada um vai no seu lugar, né? Então, vamos lá.
Com certeza. Magrin, como sindicato, de que forma essa mobilização pode ser fortalecida em busca do resultado?
Eu acho que nós temos que analisar como região. Se nós analisarmos como município unicamente, a gente perde força. Por isso que, através do sindicato, ele abrange um número maior de produtores, e todos os produtores têm as mesmas dificuldades, têm as mesmas necessidades, né? Então, através do sindicato rural, a gente se coloca à disposição ao prefeito Felipe e leva essas ponderações, né? Porque os produtores rurais sempre têm as mesmas dificuldades e em conjunto, né, Rudimar, nós estamos trabalhando também na questão do turismo, a questão da cooperativa de carnes. Né? Nós estávamos falando anteriormente ali com o prefeito, que na primeira etapa agora vai ser contemplado os bovinos, né? Mas vai haver a segunda etapa da cooperativa de carnes, que a gente vai ampliar um pouco mais o número de produtores, né? Que é a questão dos ovinos também. E Capão Bonito é forte na questão dos ovinos, já tem essa tradição, e nós vamos incluir, inclusive, a cooperativa de carnes prevê já uma questão turística, né? Uma rota turística pelos caminhos da produção de carne. Quem são os produtores da cooperativa, se alguém quiser conhecer, além de saborear o churrasco, né? Tradicional churrasco da cooperativa, ele pode conhecer as propriedades aonde é produzido essa carne tão saborosa e de tanta qualidade. Então, essa questão turística está no projeto já da cooperativa de carnes, e isso está contemplado, inclusive, tem vários produtores, inclusive eu também, que estamos na cooperativa de carnes, que é do município de Capão Bonito. Então, não é só uma questão local, eu acho que nós temos que trabalhar com a questão regional. E todos os produtores, tanto independentes, se é de Caseiro, se é de Lagoa Vermelha, se é de Capão Bonito, ou se é de Monte Capões, se é de Esmeralda, tem as mesmas necessidades. Então nós temos que se unir, né? E é que nem nós estávamos falando, mas são coisas básicas que eu acho que nós precisamos, né? Que seja contemplada, que seja olhada pelo governo, porque é quase inadmissível, como um dos ouvintes colocou, né? É quase inadmissível em 2021 que a gente não tenha as condições básicas para se produzir, né? Ainda mais no município que tem uma produção tão expressiva como é Capão Bonito do Sul.
Sem dúvida. Prefeito Felipe, para encaminharmos então a nossa conversa aqui para o final, de que forma, além dessa mobilização de instituições, de entidades, do poder público, como é que a comunidade pode se engajar na mobilização para fortalecer?
Nesse momento, então, como eu falava anteriormente, nós vamos trabalhar em diversos segmentos. Temos também uma política pública, e a qual a gente tem já feito contato com as empresas cerealistas do município, que é o programa PIA, que é Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico, que é uma política pública de abate de ICMS das cerealistas. A gente já buscou contato com a Cotrijal e com a Olhoplan. Em virtude da pandemia, as nossas reuniões foram adiadas, mas a gente está retomando esse contato com eles, porque é uma possibilidade, é uma iniciativa do deputado Turra, né? O Turra, que tem um grande interesse nisso, ali de Marau, um grande amigo nosso, e que também a gente vai enganjar ele nessa luta aqui de Capão Bonito do Sul e da região. A questão de nós buscarmos, então, a criação de uma rota turística para nós trabalharmos a busca do acesso asfáltico na bancada gaúcha lá em Brasília, algo que nós já conseguimos uma possibilidade ano passado. Tivemos 3 rotas turísticas que estão sendo atendidas no orçamento deste ano, né, orçamento federal, daí é dinheiro federal, porque é uma dificuldade grande de você conseguir as emendas parlamentares. E na bancada gaúcha o dinheiro lá já é mais grosso. Mas cabe nós convencermos os 31 deputados federais. E é um trabalho bem difícil de fazer isso, mas é possível. E com relação à articulação com os deputados estaduais e com o governo do estado, olhando essa questão do ingresso dessa grande receita que será o próximo leilão da CE. Então, que vai ter a obrigatoriedade de ser revertido em investimento. E o estado do Rio Grande do Sul deve olhar esses investimentos dessas obras de Capão Bonito e dos demais 52 municípios que não têm, como uma alavanca de desenvolvimento. Há estudos, Magrinho e Delcio, que apontam que o asfaltamento dessas ligações alavancará o PIB gaúcho em 4%. Então, muitas vezes, a forma de sair de uma crise que passa o estado do Rio Grande do Sul é investir, buscar a forma de investir. E a luta continua. Precisamos que a comunidade esteja junto, as cerealistas, todo mundo, né? A gente vai criar os canais de comunicação, fazer uma campanha audiovisual com banners, vídeos, publicações nos jornais de grande circulação do estado. Nós vamos fazer tudo o que for necessário para sensibilizar o governo a concluir a ligação de Capão Bonito.
Muito bem, agora são 11 horas e 43 minutos, nós queremos agradecer a presença do prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Rietti Júnior, do secretário de Administração, Planejamento e Finanças, Fernando Ávila Melo, do presidente do Sindicato Rural, César Magrin, e do produtor rural, Délcio Bernardon, conosco nessa manhã. Nós vamos para o intervalo, na sequência nós temos mais um compromisso com a Calce, que está nos aguardando, e a gente volta em seguida. Esse assunto vamos continuar pautando, vamos continuar acompanhando e atualizando a situação para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença e contem sempre conosco. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.